Dois dedos de conversa.
Há uma satisfação muito própria em superar uma dificuldade ou um obstáculo particularmente difícil, e há quem faça disso o seu desporto. Esta tarde falamos de escalada, uma atividade que, seja praticada em rocha ou em parede artificial, desafia não apenas o corpo, mas também o cérebro. Há uns dias saiu um livro que promete ser útil a quem quer aventurar-se neste desporto. É o Guia Prático de Escalada, e a autora, a Verónica Dias, está connosco em estúdio. Bem-vinda, Verónica.
Obrigada, João. Boa tarde.
Bem-vinda. Olha, o que é que encontramos neste teu Guia Prático de Escalada?
Bem, encontramos as ferramentas essenciais para começarmos a escalar, uhum, ou para aprofundarmos alguns conhecimentos que já temos enquanto praticantes de escalada também.
Uhum. Quando tu falas em ferramentas, estás a falar em material só, ou estás a falar num sentido mais amplo?
Estou a falar a nível técnico, sobretudo, portanto podemos considerar que será um manual técnico de escalada.
Uhum. Conta-me tudo como se não percebêssemos nada de escalada. E eu já não faço há tanto tempo, portanto estou quase no nível zero outra vez. Qual é a tua ligação à escalada? Como é que tu te aventuraste a começar a subir paredes de pedra?
Bem, acho que também temos que ir um bocadinho mais para trás. Eu fui escuteira, portanto acho que o gosto pelo ambiente e pela montanha e por todas as atividades associadas a esse meio fazem de nós amantes, não é? Desse tipo de práticas desportivas. E comecei naturalmente com os escuteiros a fazer acampamentos e mais tarde a fazer montanhismo e alpinismo. E depois vamos conhecendo outras pessoas, e desafiei-me a experimentar fazer escalada em rocha. Na altura que eu comecei era um bocadinho diferente do que é hoje em dia, ainda bem, porque todas as modalidades têm que crescer e estamos cá também para promover isso. E comecei com os amigos e gostei. É um desporto frustrante, não é?
Sim, em que sentido?
Porque efetivamente nós conseguimos menos do que quando vamos tentar subir alguma coisa.
Parece mais fácil do que é isso?
Sim, a maior parte das vezes nós não conseguimos, efetivamente. Sim. Por isso temos que tentar outra vez, portanto temos que batalhar, temos que gostar de sofrer um bocadinho, que nos cansamos, que nos arranhamos. Mas a satisfação também desse desafio, que inevitavelmente é individual, é contigo, embora seja praticado a pares, essencialmente.
Pelo menos a pares.
Exatamente. Embora seja praticado a pares, és tu que estás lá em cima. Uhum. É os teus medos, é os teus desafios, é a tua falta de força ou a tua falta de confiança que fazem com que sejas capaz de conquistar ou não essa via, esse percurso que te propuseste, não é?
Porquê é que tu decidiste escrever este livro, O Guia Prático de Escalada?
Tem também um bocadinho a ver com o que eu estava a referir há pouco, ou seja, a escalada essencialmente era associada a um desporto mais de montanha. Hoje em dia houve um grande boom, portanto, há muitos ginásios para praticar escalada, há muitos praticantes, há outros perfis de praticantes, não necessariamente aqueles que pensamos só da montanha e do início, e é importante que a informação seja transmitida, que exista, de facto, não existe um manual em português.
Não existia nada deste género?
Existem algumas traduções de alguns manuais, mas não existe efetivamente uma coisa deste género. E decidimos que estava na altura, que já sentíamos falta de existir um manual técnico, e daí ter posto mãos à obra para o fazer.
Tu precisaste de investigar, ou isto já era tudo conhecimentos que tu tinhas na tua cabeça, que tinhas adquirido ao longo destes anos?
Acho que não podemos fazer um livro sem investigar um bocadinho, não é? Embora nós possamos sentir que somos capazes de o fazer, acho que temos de ter algum cuidado em fundamentar as coisas.
Aprendeste coisas novas? Ou foi só mais uma revisão?
Não aprendi. Aprendemos sempre.
O que é que uma pessoa precisa de fazer para começar a escalar? Que precisa ter algum conhecimento prévio? Precisa de fazer algum treino específico?
Eu diria que qualquer pessoa pode escalar, não é? Portanto, depende do que nós também queremos tirar. Como qualquer pessoa pode jogar futebol, como qualquer pessoa pode jogar basquete ou outra modalidade.
Mas jogar futebol é... Pego numa bola e começo aos chutes com a bola. Okay. Para começar a escalar, o que é que eu preciso?
Eu posso procurar alguma entidade que tenha uma aula para eu experimentar. Portanto, eu posso começar por aí e vou só experimentar e pegar e sentir a rocha e sentir que estou pendurada numa corda, se eu gosto ou não gosto. Se eu gostar, posso partir para outro patamar, digamos assim, e tentar ganhar autonomia. Muitas vezes passa por teres de facto formação.
Sim.
Inevitavelmente, embora exista um manual, estamos a falar de um manual técnico, precisamos sempre que as pessoas tenham formação prática para praticar. Não nos podemos esquecer que são desportos que têm um risco associado.
Sim.
E que quando nós respeitamos todas as normas de segurança, esse risco é diminuído, não é? Portanto, diminuímos esse risco associado. No entanto, ele existe e é por isso que é tão importante também existir manuais ou existir formação e fundamentarmos, portanto, essa questão, exatamente.
O que é que se aprende numa formação de escalada, numa formação inicial?
Uma formação inicial, normalmente, pensando num curso de iniciação à escalada, dá-te autonomia para pegares no teu equipamento, chegares à rocha,
sim,
a um local onde se pratica a escalada, e escalares autonomamente. Portanto, escalares à frente, que é colocares a corda desde cá de baixo, não precisas de mais ninguém para escalar, a não seres tu, portanto, porque tens essa formação e sabes utilizar o equipamento corretamente.
Já falámos em equipamento, em material, mas ainda não fomos mais específicos. Obviamente precisamos de uma corda. Que outro material, e se puderes ir explicando mais ou menos em traços muito gerais o que é que faz, que outro material é preciso para escalar?
Então, estávamos a falar de cordas.
Sim.
De expresses, que são... Podemos chamar os conectores entre a rocha e a corda e nós, não é? Portanto, nós estamos ligados à corda. Temos aparelhos asseguradores, são aparelhos de segurança que é para a outra pessoa segurar.
Portanto, a pessoa que está cá embaixo a dar ou a recolher corda para
segurar. Sim, exatamente. Portanto, aí estamos a falar do material geral, podemos chamar assim um material coletivo, moscotões diversos, etc.
Sim.
E depois a pessoa individualmente deve ter o seu arnês.
Sim, que é aquela quase como se fossem umas cuecas que se vestem.
É. Onde... Há uma expressão antiga de cueca alpina.
É cueca alpina, sim, era como se chamava antes.
O arnês, sim, os pés de gato, portanto, será os sapatos indicados, embora nós podemos escalar descalços, de ténis, de botas, não é?
Sim.
Portanto,
claro, os pés de gato são uns sapatos muito apertados, não é? Com uma ponta assim dura, ou pelo menos eram, agora já não sei.
É assim, o objetivo do pé de gato é quase a Sabrina da bailarina, não é?
Sim.
Portanto, podemos pensar assim, que é apertar o pé para tu conseguires fazer força em coisas mais pequeninas.
Sim.
Conseguires apoiar o teu corpo em coisas pequeninas. No entanto, eu diria que tem que haver um equilíbrio entre essa questão do aperto e do teu conforto, porque ninguém consegue escalar se estiver sempre a pensar nos pés que estão a doer, não é? Portanto, pés de gato, estamos a falar arnês, pés de gato, capacete,
sim,
uma fita de uma autossegurança, portanto, que será que pode ser um bocado de corda que serve para manobras, portanto, e pés de gato e saco de magnésio.
Sim.
Que é um pozinho.
Que é aquele pó branco, não é?
Exatamente. Para secar as mãos, para aumentar a aderência à rocha.
Nós às vezes quando vemos vídeos de escalada ou quando vemos pessoas a escalar, vemos que eles põem as mãos ou os pés em sítios que nós olhamos para lá e não está ali nada. E eles estão a subir. Como é que eles fazem isso?
Tem a ver com a técnica do corpo, podemos chamar-lhe assim.
Sim.
Ou seja, a escalada... Na escalada, para tu conseguires agarrar determinadas coisinhas pequeninas, que tem tudo a ver com o teu nível físico, a tua condição física, a tua capacidade, até o teu
experiência
peso,
também.
O teu tamanho. Portanto, eu escalo uma determinada via e tenho as minhas dificuldades, e tu podes escalar exatamente a mesma via que eu e tens outras dificuldades, porque tens mais força, eu tenho menos, mas eu tenho mais técnica ou tenho mais elasticidade. Portanto, por isso é que a escalada é tão individual. Todos esses fatores influenciam para que tu consigas ou não fazer determinado movimento. Claro que existem movimentos e posições técnicas que ajudam a agarrar determinadas presas e que ajudam a progredir.
E essas aprendem-se antes ou aprendem-se lá em cima?
Aprendem-se
escalando. É escalando,
sim,
só.
Sim, aprendem-se escalando.
E o tipo de rocha também é importante.
Sim, exatamente. O tipo de rocha influencia também o tipo de técnica que utilizas para escalar.
Sim, tens umas mais ásperas que aderem melhor, não é? E outras que são mais macias.
Sim, podemos pensar que os calcários são mais macios e que fazem umas presas melhores para quem tem força, não é?
Sim.
Para quem é do ginásio, as presas são mais de mão cheia.
Sim.
E podemos pensar que se calhar o granito faz paredes mais rugosas, como estavas a referir, e menos presas, não é? Menos coisas boas de se agarrar, embora também exista por vezes. E aí sim, escalamos mais em cima dos nossos pés, não é?
Sim.
Portanto, a inclinação das paredes, a inclinação, se há tetos, não há tetos, se tudo isso influencia.
Teto é quando o escalador já está a ficar pendurado. Portanto, a parede
Exatamente.
Já não é vertical, já começa a ser horizontal e o escalador está
Exatamente.
Pendurado por baixo. Nós estamos mesmo quase a ficar sem tempo. Diz-nos onde é que podemos encontrar o guia prático de escalada? Onde é que podemos encontrar o livro?
Neste momento, através do site da editora, que é Desnível.
Uhum.
Portanto, em desnível.pt.
Uhum.
Podemos comprá-lo facilmente,
Sim.
online.
É um guia em português de escalada para quem já faz ou para quem quer começar. A autora é a Verónica Dias, que foi a nossa convidada no 2 Dedos de Conversa. Obrigado, Verónica.
Obrigada, eu.